Olá, eu sou o Hiroshi.
Oi, eu sou o David.
Olá, eu sou o Clayton.
Você está ouvindo ao...
Fala,
que rápidas, eu não consegui nem pegar.
Mulher, toma fôlego, mulher.
Deixa tudo pra elas. Ai, meu.
Hoje foi bem fraca. Slow.
Tomaram slow uma motion. Highlight. Eu tô bem fraquinha hoje.
Tá brocochô, Bia? O que aconteceu?
Abado de Bagé. Recarregue o highlight desse boiote.
Me botaram quebrando, não é possível, porque eu tava ótimo.
Meu Deus, arruma super uma plantinha animada. De arruda, coloca na porta de casa. Nossa, ó, batata.
Foi no ônibus, batata. Foi no ônibus, com certeza. Me botaram quebrando.
Ai, gata, inveja.
Vou pôr minha fitinha vermelha na testa, já.
É, e aí, gatas? E aí, princesa?
E aí?
Mais uma quinta maravilhosa.
Amanhã é sexta, finally.
Sim, hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro, é aniversário da nossa lindinha aqui do grupo. Que não ia sair. Ilesa, tá, querida? Se você queria
filha da
que eu
puta,
não falasse, foda-se. Se você falou o meu, eu vou falar o seu. Obrigação. Por favor, gente. Deem parabéns pra nossa linda David, tá? Meu amor, te amo. Feliz aniversário, viu, gata?
Obrigado, Bi. Te amo também. É isso, gente. Estamos aí. Aniversário meu, da Britney Spears também. Eu amo falar isso da carteirada dela.
Sim, elas vão viajar juntas.
Só as Queen Pops hoje, fazendo aniversário.
Yeah.
E o seu foi no dia da Miley Cyrus, né, Bi?
Pois chique. É, querida. Você não viu que a gente saiu pra cantar? Florence fez um feat. Vai sair, isso. Eu sou a Hannah e a Miley é a Miley, entendeu? É isso, a gente é gêmea. Inclusive, eu acho que a gente tá na mesma idade também.
É, gêmeas iguaizinhas. Fica
tranquilo. Sim. Todo mundo me diz.
Inclusive, você vai. Gente, inclusive, amanhã no Pola Gay Podcast vai ter um vídeo da Clayton imitando a Miley Cyrus em Pinball, fazendo lip sync, tá?
É, querida, eu vou ser a bola, com certeza.
Ei!
Que lugar sombrio é
esse? Para de palhaçada, o que a gente tá
vamos
fazendo
olhar.
Aqui hoje?
Vai. Primeiro, antes de qualquer coisa, David, por favor, fale para as suas redes sociais. Dê os recadinhos para esses filhos da puta que estão ouvindo a gente e não segue a gente ainda. Faz
não,
favor.
Eles são uns anjinhos, né? Vocês falam.
Vocês seguem, sim.
Não, eu passo um paninho, às vezes. Mas as nossas redes sociais são todas @FalaGayPodcast. Qualquer rede social que você... usar, você joga lá, @FalaGayPodcast. Menos o Facebook, porque Facebook a gente não é obrigado. Quem usa Facebook hoje é só a tia da Fazendinha e a gente
eu
não
uso.
Chegou lá. É, ela é a tia da Fazendinha. Mas é mais o Instagram, o TikTok, o Twitter.
O TikTok? A gente tá no TikTok?
Estamos no TikTok, semana passada.
Gente.
Você deste podcast.
O que a gente faz lá? Tem vídeo nosso lá no TikTok?
Tem vídeo seu, Bi. Dançando nas festas. A gente botou lá.
Mentira.
Então vamos lá
it's
curtir.
Not possible.
Ah, gatas, olha, você não mexe comigo que eu posso.
Você fica na sua, tá, querida? Você fica na
sua. Você não mexe comigo. Mas
me
é isso, todas as nossas redes sociais são @FalaGayPodcast. E é isso, gente. Sigam a gente, curtam aquelas coisinhas de sempre. Eu não vou ficar... Eu já fico implorando toda vez pra vocês irem lá, principalmente no... Irem lá, é ótimo. Mas irem lá no Instagram, principalmente. Irem lá,
irem.
Dá uma moral pra nós, poxa. Dá uma moralzinha.
Vamos lá, gata, a gente merece. Assistir. A gente merece, não merece?
Essas
fala que a gente
três
merece.
Camponesas.
Claro
três
que a gente merece.
A gente merece muito, gata. A gente faz a sua semana melhor, mais feliz.
E você, sim. Clayton?
Ai, gente, eu vou continuar na imploração, né? Na imploração não existe, mas eu acabei de criar
existe
a palavra.
Existe, sim!
Eu vou continuar implorando para que vocês nos sigam na sua plataforma de streaming favorita, por gentileza. Segue a gente lá no Spotify, no Deezer, na Amazon, aonde você estiver vendo a gente, nos Xvideos, na Deep Web. Segue a gente, ativa notificações. É, dá a estrelinha lá, tipo, adorei, uma estrela, mentira, 5 estrelas, por gentileza, segue a gente, segue no YouTube também. Curte, comenta, compartilha, coloca nosso episódio. Começou a ouvir nosso episódio? Passa lá no seu stories, gata. Manda para suas amigas, no grupo de oração, sim, manda para a tia da igreja, que a gente precisa do compartilhamento de vocês para atingir o céu. É isso.
É sobre isso. Muito obrigada, mana. Vocês são perfeitas, cara.
Diz que somos, né?
Ai, apresentadora, porque chora, Luciana. Porque...
É, Luciana.
Então, gente, vamos lá. Hoje estamos aqui para mais uma vez, como sempre fazemos, o quê? Falar de comida. Porque todo episódio a gente consegue colocar um arroz doce no meio, uma lasanha. A gente sempre fala de comida. Sim, então hoje a gente trouxe... Essa gay sempre tá comendo nas gravações, não sei se vocês sabem. Então hoje a gente falou assim, vamos dedicar um episódio só para comida. Somente para comida. Então hoje, se você está de dieta, parabéns. Você vem ouvir um episódio de que a gente vai falar de comida bem gordurosa mesmo.
Sim. Se e vocês, manas? Comida, a gente tá comendo uma das duas coisas, ou sendo comidas.
Eu
uma
acho
das
que.
Duas, das três ah, coisas.
Eu gosto. Eu acho que isso é muito bom, inclusive. Assim, eu gosto. Faz parte, né, pra liberação do estresse, né? Ambas as sim. comidas liberam serotonina. É muito sim, bom.
Total. É comer não muito, mas. Sem comida.
Comi também. Ei.
Também. Para de ser preconceituosa, hein?
Não. Como assim, dona Tela? As versaças, tudo aí. Para com isso. Eu, hein? Sim, vamos falar sobre comidas. Vamos,
então, eu acho que assim, eu vou sair um pouquinho do roteiro, que eu acho que a primeira pergunta, na verdade, seria vocês sabem cozinhar? Porque gostar gata. De comida todo mundo gosta, né? Mas assim, eu quero ver no dia a dia ali, ó, no MasterChef, quem sabe fazer então... um arrozinho soltinho, um feijãozinho na panela de pressão. Quero ver, quem sabe?
Isso é cozinhar, então? Isso é cozinhar? Você tá definindo cozinhar? É isso?
É, vamos definir entre a gente o que é cozinhar. Cozinhar. Rocket Pocket no micro-ondas é cozinhar?
Não.
Então tá bom, então cozinhar é.
Não.
Qualquer coisa que a gente precise ligar o fogão. Ligou o fogão, você sabe cozinhar.
É cozinhar? Eu sei fazer um miojo.
Então... Se for no fogão, acho que é. Acho que entra com cozinhar.
Para, né?
Eu então, sei fazer
eu sou
bolo.
Cozinheira. Bolo de caixinha, né, viado?
O bolo de caixinha também, gata.
Eu vou passar uma receita que você vai ficar passada, ah, hein?
Vai, fala aí, sua receita de bolo.
É pra falar mesmo? Eu vou falar.
Eu
ó,
quero saber, hein? Tá no X-Vídeos.
Uma receita econômica de bolo de chocolate, viu? De tomar café...
Econômica.
Você sabe de cabeça?
Maravilhosa.
Uhum. Nossa, e da cozinheira, gata.
Não, vai, vamos ver. Porque, gente, tá todo mundo então, pega gente, a receita dela.
Todo mundo aí, canetinha e papel. Vamos anotar aí.
A chapa frouxou. É bolo de chocolate econômico. Bolo econômico de chocolate. Ah,
economic cake. Chique.
Economic cake.
Shake. Assim, é uma xícara de... Uma caneca mesmo. Você pode usar uma xícara ou uma caneca de toddy. Ou de aquele chocolate do vovô, dos padres, sabe?
Ah, isso.
Aquele babado.
Sim.
Aquele babado. Mas pode ser Todd, pode ser.
É que é mais caro. Né? Se bem que hoje o Todd tá. Eu fui ver preço de Todd esse dia, tá pau a pau, não tá baratinho mais, não.
Tá tudo caro.
Mas é que vem mais, né? O do Todd vem mais do que os padres homossexuais lá na caixinha.
Será?
Vem mais.
Os padres
olha
LGBT.
Polêmica. O padre mostrar lá.
Ai, Bi, enfim. Fala sua receita então, do bolo.
Continua,
vai.
Continua.
Aí é uma caneca de achocolatado que você usar o que você quiser e tal. Aí você pode usar uma caneca. Ai, puta que pariu. Agora eu não lembro a ordem para você. Mas bate tudo, Gui, bate tudo. Aí você coloca uma caneca de óleo. Sim, gata, delícia. De óleo.
Tem que ser sempre a mesma caneca, coloca... né? Para não perder a medida, né?
Hã?
Tem que ser sempre a mesma caneca.
Ah,
gata, vai que a gata gosta de lavar louça e quer usar uma pra cada.
Você tem que saber o jeitinho de colocar também, porque dependendo do jeito que você colocar, pode ficar. Você tem que colocar colher lá pra tirar o negócio lá e conseguir bater tudo isso no liquidificador, tá, gente? Vai bater tudo no liquidificador. Aí você coloca uma caneca de achocolatado, uma caneca de óleo. Uma de leite, sim, gata, de leite. Dois ovos. Uhum. E uma de açúcar, uma caneca de açúcar. e duas de farinha de trigo. Você bate tudo, bateu, aí você unta a forma, untou a forma lá, você sabe o que é, né? Você passa, pega um papel, passa manteiga, unta ela todinha.
A gente sabe que é untar uma forma.
Aí você coloca um pouquinho de farinha de trigo, aí você vai batendo assim, e unta ela. Aí você
bolinha, né?
Tudo nela. Eu recomendo que seja... Eu recomendo que você use aquela forma que tem um negócio no meio, tá?
O buraco.
E aí, tá vendo o buraco? É isso. Aí você coloca
na cabeça tem
a massa, né? Você coloca a massa lá e bota no forno, gata. Bota no forno.
Olha! Ela é confeiteira, ela!
E fica molhadinho, B. Fica gostoso.
Serve quantas pessoas essa receita?
Acho que depende da pessoa, né? Porque...
Depende da pessoa.
Acho que essa serve... Se for assim, no meu padrão, serve uma pessoa, duas...
A mim
mesma.
Serve só a mim, né?
Receita é prato único ali. É porção única.
Maravilhosa.
Eu acho que depende muito da pessoa.
Mas você tá passada, viu só?
Tô passada. Ela vai viver numa ilha deserta fazendo bolo apenas. Mas não vai morrer de fome.
Deus que me livre. Gente, eu passei a adolescência todo dia fazendo essa receita de bolo, desse bolo de chocolate. Eu peguei bode desse bolo. Não faço mais. Mas vocês podem fazer. Mas eu peguei bode, não faço mais.
Sim, gente. Por favor, reproduza no TikTok de vocês a receita da gay. Faz o review se deu certo. Não desinforma o bolo. Se deu errado, você bate lá na porta dela.
Pode marcar o Fala Gay. Que ela vai fazer um bolo para cada uma que deu errada a receita.
Sim, é, pode ser.
É isso, gatos. Mas tem isso também, né? Vocês falaram agora, eu lembrei. Porque tem muito essa questão de... Beleza, você sabe cozinhar. Mas tem gente que só sabe cozinhar mais sobremesas, bolos, salgado, né? E tem gente que só sabe fazer comida salgada. Sim, eu mesmo, eu sei cozinhar um pouco, né, gatas? Aqui, ó. Sisto Masterchef e tal, né? Mas eu não sei fazer doce. Eu até sei fazer doce, mas eu não tenho muita paciência, porque tem que... Doce tem toda a questão, todo aquele rolê de... Sim. Tem que ser tudo muito medidinho.
Tem
tudo,
que ter paciência, né, Bi?
Tem que ter paciência, mexer, né, gata?
Eu só mexer, sei que, mexer.
Se não for de tacar tudo junto ali e misturar, não serve pra mim. Aí eu já
pulo. Olha, eu fiquei com uma pessoa, não quero falar dele, é larga.
Não serve, não.
Cozinheiro. E ele me falou uma coisa, eu tentei fazer panqueca doce. Ai, isso é uma bosta, uma merda. Pra vocês terem noção, saiu salgada.
Mulher!
Eu sei o que aconteceu.
Algo de errado doce tá certo.
Eu acho que tinha até que colocar... Não era nem que era o sal que deixou salgado. Era a manteiga que eu usei. Porque era margarina e a margarina sem sal, né? Porque sim, aí não deixa o gosto. E aí eu usei a margarina com sal. Aí ficou salgada. Então imagina aquela coisa agridoce, sabe? Aquela massa.
Sabe? Mas aí depende da quantidade de doce que você botar. Se você botou várias coisinhas doces... Não,
ficou horrível.
Mulher,
ainda taquei mel, taquei... Nutella, taquei morango.
Ai, que delícia!
Ficou uma coisa assim, sei lá, ficou ó. Mas aí ele fez, né? Ele falou assim: então, pra você fazer essas coisas, você tem que ter paciência, porque eu não tinha paciência, né? Eu já ia tirando já as coisas lá da frigideira, já, porque eu não tenho paciência. Aí ele foi lá, deixou, teve mal paciência e ficou mal bonitinha. A minha ficou toda esbrugada, mas a dele ficou mal bonitinha. É isso, acho que tem que ter paciência, né? Pra você fazer os babados, né?
Tem que ter muita paciência. Calar, inclusive, eu gosto muito de fazer comida salgada, né? De almoço, essas coisas. E o Kleber, ele gosta de fazer doces. Então, ele sabe.
Nossa, a bicha arrasa. A bicha arrasa mesmo.
Ai, um beijo, nossa, Kleber, um beijo. Arrasa e aí, quando eu invento de fazer... quando eu invento de fazer, que ele tá perto, assim, ele vive me batendo. Porque eu falo assim, não pode ser assim, tem que medir assim, não pode fazer desse jeito, tem que fazer com calma. E eu não tenho calma. Aí eu falo assim, então faz você o bolo, as tortas, e eu faço aqui nosso almocinho, nossa comidinha gostosa.
Calma, bicho, não precisa...
Calma, gente.
Fiquei nervosa.
Deu uma desmontada aqui.
Voltei. Fez igual a Vanessa Wolff.
Tá parecendo a Vanessa Wolff.
Paulo no microfone.
Seu lixo, filho da puta. A sua mãe, ela bate no microfone. Um beijo, Vanessa, eu te amo. Mas é isso, B.
Voltei
tem que
pro
ter
jogo.
Paciência, porque senão não sai. Eu também acho muito mais prático fazer um arrozinho, salgados, mas também, né? Eu faço na panela elétrica, né? Um arrozinho, uma misturinha assim, aí uma saladinha. Ai, eu amo.
Ah, eu também sou mais do sal, gente. Muito mais do sal. Eu não sou tipo cozinheira, né? Igual
o Rodrigo. Eu acho, olha, pensando agora, bem. Essa coisa de doce é coisa de escorpiana, né? Se Kleber e Rodrigo que fazem doce. Rodrigo também faz doce.
Científico, hein? A gente fez aqui, sim, uma análise ao vivo, IBGE.
É que eu sou astróloga, gente. Sim. Eu sou astróloga.
É isso. E vocês acham que é terapêutico cozinhar? Sal
também. Ai, assim, depende do meu dia. Se eu estiver de boa e disposta, é terapêutico. Porque eu
acho
gosto
que tem muita
de,
questão da...
de fazer e ficar... Dá super certo, a comida fica bonita, fica gostosa. Mas vai do dia se eu estiver descansado, não estiver ocupado, não estiver com pressa. Aí eu considero que é terapêutico. Mas se eu estiver com pressa, estiver com preguiça, é demoníaco, não é verdade? É estressante, é odioso.
É, então, eu acho que tem muito isso da questão de ser obrigado ou não. Porque quando é que, assim, todo dia tem que fazer comida, eu acho que é mais um saco. E eu já não faço isso, né? Eu sou um cozinheiro, assim, esporádico. Então, eu faço comida aqui em casa, quando minha mãe não tá em casa, aí eu faço. Ou então, de final de semana, que aí minha mãe fala assim, foda-se vocês, e se virem. Aí se eu vira, me puta. Viro. Aí eu sei cozinhar, faço certo. Comida. Então... É, acho que tem mais isso. Quando eu sinto que não é obrigação, eu fico muito mais solto, assim. Eu me sinto... Falo assim, gente, deixa eu ver aqui no YouTube uma receita, deixa eu ver que temperinho que a gente... Eu sou a doida dos temperos. Eu amo colocar erva. Eu gosto de manjericão fresco, tudo fresco, assim, essas coisas. Nossa, eu amo, amo, amo fazer comida com erva fresca. Ai, que delícia, tá me dando água na boca.
Eu amo o matinho. Eu também gosto muito. Mas o que eu uso mais comumente é... coentro, salsinha, a cebolinha, é o que eu mais uso. E eu adoro quando gostoso, acaba, né? De fazer e você corta aquela salsinha, que delícia, que cheiro maravilhoso. Sim. Tudo pra mim.
Um coentrozinho pra colocar na carne.
Sim, ai, que delícia! Ainda bem que eu já jantei, já tô com medo, né? Que senão eu ia ficar louca de fome nesse episódio. Deixa eu ver, das coisas que eu gosto de cozinhar, tá aí feijão, gente. Meu feijão pisa muito, viu? Muito, muito, muito.
Eu não sei, né? Porque eu não fui convidada para almoçar no domingo ainda, né?
Nem vai, né, linda? Nem vai, fique ciente. Mas meu feijão pisa, eu adoro o feijãozinho, que eu deixo de molho lá bastante tempo. E tem com tempero ali bem gostosinho, com bacon, linguiça, bastante cebola, alho. Nossa, fica tudo, tudo, tudo. Você come a panela todinha de uma vez, se deixar. Com farofa, então, nossa, tudo para mim. Amo, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é feijão.
Ah, eu amo um feijãozinho fresco, com arrozinho fresco. Mulher, você pode pôr assim numa cumbuquinha, assim, sem mais nada. No máximo, uma, sim, farofinha do lado também, que eu amo. Ai, ai,
um bifinho, um bifinho e uma batatinha frita.
Um bifinho
e uma
bem acebolado. Ai.
Uma saladinha de tomatinho cereja. Ai, gente.
E alface, alface roxo.
Eu amo. Ai, que eu delícia. Amo.
Tá, e você, David, você tem alguma comida que você ama, assim, que. Não que você saiba fazer, mas que você ama.
É porque eu não sei fazer.
Por isso que eu bem aberto.
É. O feijão eu só sei. É, esquentar mesmo.
Parabéns.
E ainda no micro-ondas, tá? Cozinheira. No meu prato no micro-ondas.
Nossa, maravilhosa. A maior das cozinheiras.
Mas é. Eu não sei, não sei cozinhar. E aí. Mas é. Eu gosto de um arrozinho com feijão. Ai, gente, vocês me deixaram com vontade agora, hein? E eu tô bem tomando um café com leite com pão com geleia aqui.
Ai, chuchando o pão no café com leite.
Ai, isso é um assunto polêmico que eu coloquei aqui.
Você colocou entre
polêmicas. Eu acho que é, porque tem gente que acha um crime fazer isso, né? E eu já acho tudo pra mim.
Você quer entrar na polêmica gastronômica? Vamos entrar nas polêmicas gastronômicas, então. Ai, eu amo uma
rinha. Mas eu não acho.
Ah, eu gosto?
Então, eu já conheço de pessoas que dizem que é nojento fazer isso.
Inclusive, a minha avó...
Mas gente, vê se a pessoa não foi criada no apartamento. É, vê se a pessoa não almoça um nuggets ali. É.
Mas a minha avó, inclusive, ela criou, tipo, a minha irmã, principalmente... fazendo sopa de... De... Como é o nome? Sopa de pão. Já viram isso?
Sopa
de
pão? Pão.
É sopa de pão que é o nome? Acho que é.
Mas é salgado?
Que é com pão, é um pão... Não, é sopa de pão, tipo... É pão com, molhado no leite com café, eu acho. Ou é no leite mesmo. E aí ela molha e mistura. E aí fica tipo... Alguma coisa ali.
Ah, é uma pré-mastigação, né, a gente chama.
Uma coisa ali.
Sim, mas eu achava que era uma coisa só da minha avó, mas aí eu vi, eu não sei se eu vi num filme, ou vi em algum outro programa, que tinha uma outra, uma coisa de pessoas da idade dela.
Você tá falando isso, eu tô lembrando, porque a minha bisavó, que já faleceu, né, mas quando ela era viva, que ela ficava aqui em casa, às vezes, ela não molhava pão, mas ela gostava de pegar bolacha de água e sal, ou então uma bolachinha, que eu esqueci o nome dela, que é quadradinha, assim, oca, e aí colocava no prato. Entendi. E jogava café com leite. Era babá, então. Todo, direto ela fazia isso.
Mas é isso, a minha avó colocava, acho que café com leite no... Ou numa canequinha, e depois colocava numa xícara, né? E afundava o pão, e aí ficava mexendo com a colher. E aí depois ia comendo com a colher, sabe?
Sim.
Tem gente que pode achar isso um crime, nojento. Assim como alguém que tá comendo um pão na chapa e afunda, né? Ou no café, ou no café com leite. Uhum. Eu acho que cada um come do jeito que quer. Se é gostoso isso. Pra pessoa, cada um come. Sim. Do jeito que quer. Não. Sim. Tem babado.
Verdade. E feijão e arroz. O feijão é por cima, o feijão é por baixo. Ai, o feijão é ativo, o feijão é passivo.
Pra mim tem que ter o feijão. Se ele vai estar em cima, se ele vai estar embaixo.
Se ele vai estar do lado, se ele vai estar de ponta cabeça. Fazendo borboleta paraguaia no prato, tanto faz.
Eu colocar é por cima do arroz, mas é porque eu gosto de colocar mais arroz do que feijão. E aí, se eu vejo que o feijão tá por baixo, eu tenho a impressão de que tem mais feijão do que arroz. Então, eu só tenho... Mas a ordem dos fatores não altera o sabor pra mim, não.
Exatamente. A ordem dos fatores não altera o viaduto. Ele vai ser construído. Eu gosto... Pra mim, acho que depende... Tanto faz. Pra mim, depende muito, acho que, do prato. Porque aqui em casa a gente tem dois tipos de prato, né? Que é mais raso, um raso, que aí se eu coloco feijão embaixo, ele espalha no prato inteiro. E aí a gente comprou um outro que ele é mais fundo. Então, assim, se você coloca o feijão embaixo, ele vai ficar ali concentradinho, bonitinho, o arroz normal. Aí, sim. Se é o raso, eu coloco o feijão por cima, se é o fundo, eu coloco o feijão por baixo. E assim, vida que segue. Mas
Eu não tenho também isso, não, gente.
Eu como os dois.
Fiquei feliz que vocês me confortaram agora, não me julgaram sobre o café com leite e o pão, porque é o meu hábito. Desde sempre, eu adoro chunchar o café o pão no café com leite, eu só como assim, na verdade. E eu fico com receio quando eu tô comendo em algum lugar, que as pessoas não são próximas a mim, de fazer isso. De as pessoas falarem, nossa, que absurdo, que nojo, que bicho nojeita. Aí eu sempre tive esse receio mesmo, mas enfim, gente, agora todo mundo sabe, tá? Se quiser me dar um follow e foda-se.
Falando sobre coisas que as pessoas devem achar um crime ou talvez até nojento, não sei se vocês também já comeram ou já viram o pessoal comer. Minha avó também é cheia dessas coisas, né, de receita. Mas quando era pequena, ela fazia banana amassada com aveia. Ela pegava as bananas, colocava açúcar, aveia e amassava.
Comum.
Mas eu já via muita gente, já na infância mesmo, que quando chegava em casa, ficava, ai, credo, que nojo, que não sei o quê. Isso, depois de grande, eu nunca mais comia assim.
Não, inclusive, agora aquela farinha, farinha láctea, sabe? Aquela bem grossinha.
Sim.
Amassar a banana nanica bem docinha e jogar aquela farinha láctea. Ai, tudo. Como uma delícia, adoro. O Rodrigo come assim direto, até hoje aqui, vira e mexe, ele faz isso.
Mas tem essas polêmicas, né? Igual o ketchup na pizza, que assim, ketchup... eu não coloco. Mas olha, quem coloca pra mim não tem babado.
Acho que pra mim, assim, depende da pizza. Tem pizza que combina com ketchupzinho, tem pizza que eu acho que não. Como mas assim, eu prefiro, por exemplo, se é uma pizza tipo portuguesa, que aí me lembra um misto quente, me lembra um sanduíche, aí eu acho que combina com um ketchup.
Olha,
se for mussarela, não, é, cara, sou formada em gastronomia. Se a pizza é de mussarela, aí eu já não acho que combina, já acho que já dá uma destoada, assim. E aí também eu vou criar uma vertente aqui, que se for de frango, aí não combina com ketchup, combina com azeite. Um azeitezinho assim, pra dar aquela umedecida. Sim. Aí fica gosto. Gostoso.
Nunca experimentei.
Um azeite de oliva.
Isso.
Delícia.
Exatamente, uma delícia. E a terceira... A gente falou da, de pipoca? Não. Pipoca a gente vai falar agora, né? Tô meio perdida aqui no roteiro.
É tema do David, isso.
Então, David...
Mas pipoca eu coloco vinagre, Bi.
Disserte, Bi, sobre isso. Eu não entendi muito bem o conceito.
Fale sobre essa anomalia, por gentileza.
Gente, mas eu, olha que
essa eu não vou conseguir passar pano, mas pode falar.
Você colocou no roteiro? Eu não vi.
Ah, olha, a pessoa não acompanha o roteiro, né?
Eu falei isso pra vocês.
Parabéns.
Nossa.
Falou, então. Bê, eu nunca esqueço do que você fala, entendeu?
Nossa, olha esse pisão, ao vivo.
Mas é, gente, é, eu não sei quem me ensinou isso, eu não sei se foi a Alessandra, era uma amiga aqui da família, é, que uma vez, quando era criança, ela colocou e deu para eu comer, e eu gostei, e é isso, gente. Desde então, aqui em casa, assim, é, o meu avô, eu já contei, né, tinha um sítio e tal. Eu não sei se lá eles compravam milho de pipoca mais barato, enfim, era muito assim. E a minha tia avó também, que é a irmã da minha avó, ela trazia muito também. Ela é falecida, mas em vida ela trazia muito também, porque ela sabia o quanto que eu gostava. Eu gosto muito de pipoca, gosto muito. Assisti um filme com pipoca, enfim, a gente aqui sempre consumiu muita pipoca. E aí o dia que a Alessandra colocou... A Alessandra, essa amiga da família, né? Que ela ficava muito aqui em casa. Ela colocou vinagre e deu pra eu provar. E eu gostei. Aí, desde então, tipo, não sempre. Mas eu comecei a, tipo, naquela época, principalmente, a colocar muito vinagre. Até me disseram pra parar um pouquinho, porque vinagre faz mal pros rins, né?
Sim.
E aí, mas, tipo, acho eu gostava
pro
dente, muito.
Pro esmalte dentário também tem...
É, então.
A gastrite,
aí, É babado, mas é eu gostava ácido, muito. Né? É. E aí, gente, hoje não. Hoje eu costumo comer mais pipoca com uma manteiguinha mesmo, que eu aprendi a derreter ali a manteiguinha pra tacar, pra ficar igual a de
aprendi a derreter. Né?
Gente, eu aprendi. Você coloca a manteiga lá na panela, e aí você liga assim num foguinho bem empurralinho, assim. E aí ela vai derreter, e aí vai ficar igual a do cinema, gente. É babado, eu aceito tudo.
Ela tá muito vídeo que a gente vê essa semana. Do espiga de mim da pamonha. Nossa, mas vem nessa. Mas vem nessa capinha assim, da planta.
Gente, eu achei muito conceitual, muito vintage. Essa capinha que simula a capa do milho.
Ai, eu amo esse vídeo, é um patrimônio nacional.
Gente, mas é do milho, é a folha do milho. Não, é da folha do milho?
Mas é planta.
O metro aprova isso?
Mas é a planta.
É a planta? E o metro aprova isso?
Sim, a David passar as receitas de pão de derreter manteiga.
Mas assim, Bia, tá certo, né? Porque tem ouvinte que não cozinha nada, né? A primeira vez e tal.
Sim.
Aí tem que ensinar.
Tá bom. Não gosto com pipoca de vinagre, tá?
Eu me considero pipoca uma pessoa muito equilibrada, assim, que consegue ser aberta com as diversidades, né? Tento ser.
Mas essa não,
mas
né?
Mas pipoca com vinagre, eu acho um pouco difícil de dar essa passagem de pano.
Eu já. Eu tenho uma tia que comia muito, assim, pipoca com vinagre e sazão. Mas não rolou pra mim.
O sazão não rolava não. Não colocava sazão não. Tem gente que coloca sazão mesmo, eu não gosto não.
Ah, eu gosto, dependendo do dia, colocar um sazãozinho amarelo, sabe? Pra dar um gostinho de câncer maior. Tudo, eu acho delicioso. Eu acho tudo, gosto.
Ai, não que vou julgar, não. Não, mentira. Eu perdi o gosto por sazão, caldo... pode falar marca? Tempero pronto.
Tá tudo liberado.
Ai, tá bom. Essas coisas assim, sazão, caldo quinó, essas coisas assim, eu perdi o gosto. Porque minha mãe, ela não pode comer essas coisas, né? Que ela tem pressão alta, tem vários problemas. Então, sim, ela virou adepta das ervas prontas, não, das ervas frescas. E aí eu fui por tabela, né? Então eu falei, bem, gente, é o que eu vou ter que comer, é isso. E aí eu acostumei. Aí quando eu como alguma comida que tem sazon, que tem caldo quinoa, eu sinto a diferença. E assim, eu não sinto, eu não acho gostoso mais. Tipo, pra mim tem muito gostinho de indústria, sabe? Aquele óleo de motor, isso pra mim que tem.
É, Bê, mas é verdade mesmo. Eu gosto, eu uso as duas coisas, né? Eu compro muito tempero pronto na feira, sabe? Que o povo moe na hora, essas coisas assim. E eu gosto muito, mas quando acaba, gata, e não tá no dia da feira, eu vou pro sazon e como também do mesmo jeito, não tem jeito.
É,
mas
sobre
prefiro
isso.
Sempre o natural mesmo, deixa a comida muito melhor, muito mais temperada, balanceada. Isso é verdade mesmo. Total.
Eu amo, amo. Ai. E comidas que vocês odeiam, tem alguma? Porque a gente tá falando aqui de comida que a gente gosta. A gente, assim, não todo mundo gosta, como pipoca com vinagre, né? Mas essa é uma comida que alguém daqui do trio gosta. Tem alguma que vocês falam assim, ai, essa não consigo. Essa aqui é... Hoje não, fala.
Olha, Bê, tem várias. Eu posso listar várias assim. Mas é que eu não gosto de ficar, tipo, dizer que eu odeio a comida.
A
mas é que
nojinho.
Eu não como. Eu sou, Bê. Ai, eu sou muito chato. Eu sou muito chato. E aí, assim, acho que também porque eu não cozinho também, né? Então, acho que quando eu aprender mesmo a cozinhar, fazer as coisas e tal, aí pode ser que eu mude a opinião sobre muitas comidas que eu já provei e não curti e tal. Mas tem muitas que, tipo, hoje eu não consumo mais carne vermelha. Um exemplo. Mas não que eu não goste, mas é que eu não consumo, né? Nem por algo assim também, uma vibe vegetariana. Mas eu não consumo mais carne vermelha. Eu dei uma parada mesmo, não consumo. E hoje eu como mais, se eu for comer mistura, é frango mesmo. E às vezes um peixe. Mas até isso também tô diminuindo também. O consumo de frango, peixe, leite também, né? Tem algumas coisas assim. Mas é isso só. Assim, eu tenho alguns
tudo
pratos.
Isso, né?
Agora, se a gente for falar de pratos também, tem alguns, tipo, buchada de bode, por exemplo. Nossa, muito forte.
É, Bi, essas coisas mesmo. Você pode falar que você não.
Buchada
não
de
gosta.
Bode eu acho muito forte. Não consumo. Uma coisa que eu gostava muito quando era criança também era feijoada. Hoje eu também não consigo. Acho também muito
Gosto.
Forte, não consigo.
Gosto, gosto.
E é uma. Agora, se for de favoritas, estrogonofe. Like. Eu amo, gente.
É o meu também. Mas nessa leva de não gosto, eu coloquei bife de fígado, gente. Eu não,
nossa,
não consigo. Não consigo. Eu também ando comendo muito carne vermelha. Quem come carne vermelha no Brasil hoje em dia, né, meu amor? Ninguém
não,
precisa
gata,
comer carne
não...
mais.
É, mas... luxo, não sei, né? Se você luxo. Sabe, mas essa carne
luxo.
Vermelha tá no mesmo nível, assim, de...
Arroz.
Caviar, sabe?
Então.
Arroz também,
é
assim,
fogo.
Já tá... né? Um caviarzinho também. Talvez segunda
não
paridade, assim, mas tá quase. Tá babado.
Mas bife de fígado pra mim não rola, gente. Não consegue. Eu comi muito obrigada com meus irmãos, que o meu irmão tinha anemia quando a gente era criança. E minha mãe fazia muito bife de fígado. E se ele comia, a gente tinha que comer, né? Então, ai, só de lembrar, me dá tremor no corpo.
Bacalhau
não consigo.
Também não como.
Aí eu gosto. Bacalhau eu gosto.
Não consigo, bacalhau não consigo.
Bacalhau é tudo pra mim. Peixes em afins eu gosto muito.
Ai, não, eu já sou o contrário. Eu amo, amo o bife de fígado bem acebolado.
Amo.
E não sou muito fã de peixe. Peixes no geral, assim, não gosto. Um ou outro.
Mas então, sushi, nada.
Então,
bife,
sashimi eu gosto, mas só de salmão. E alguns peixes que a minha mãe faz, assim, tipo, na Santa Ceia, mas que é no molho. Tem um peixe específico, acho que é cação, que ela faz no molho, eu gosto.
Que não tem também,
não tem muita
espinha
também,
né?
É,
minha mãe faz também, aí eu
tem
como,
um
assim,
outro no forno
espinha.
Também, que eu não sei o nome, que a minha mãe faz também, que eu gosto, assado. Mas não só aquele frito, sabe? A milanesa, não gosto.
Não
ai, gente, pois, manda pra mim, seus filha da puta, que eu adoro. Sardinha, um peixinho
bisteca,
fritinho.
Carne de porco também não rola pra mim. Não,
gosto,
não rola,
como?
Não
Como com medo, né? Que antigamente o negócio falava que tinha um bicho, né? Na bisteca ia pra cabeça.
Sim, nossa, eu entrei em pânico quando era criança.
Pois é, você ficava doida, as loucuras que o povo inventa, né? Mas hoje em dia, mas é muito difícil também, só comendo frango mesmo, é muito mais. É o que eu como geralmente, é frango, porque é mais barato e nem assim, né? Eu vou comer só ovo agora ou salada, vai ser só tomate cereja.
É o que dá,
nem
né?
Nem o frango tá dando mais ultimamente, queridos. Nem
e isso, nem o ovo, só... né? Porque, não sei aí, mas a bandeja, o preço da bandeja aqui deu uma inflacionada.
Pia, que é tem o povo feira. Também começou a comprar só ovo depois da inflação das misturas, né? Aí, ovo.
Vai aqui na feira da rua também. De casa, as galinhas estavam loucas. Aí o homem veio de, tipo, 30 ovos é R$15, deu a cartela.
Deu a louca nas galinhas.
R$15. Deu a louca nas galinhas. Entendeu? Aí deu vem 30 reais. Ovos, tá bom, não tá?
Ah, é um porque preço acessível.
Então, a gente paga acho que 12 com 12 ovos no mercado.
É, aqui não, então... aqui a gente já tá 18 já, a bandeja com 30. Oh! Então é um pouco inflacionado.
Então.
Muda, Brasil, muda.
Muda, Brasil.
Vai mudar mesmo, viu, gata? Tá difícil.
E essas coisas assim, buchada de bode, sarapatel, são comidas que eu acho muito fortes. Eu não.
Sim.
Eu não, já tentei provar. Eu tento provar todas as comidas. Antes de falar que não gosto, eu tento provar. E aí eu vi que não gostava mesmo. E também porque eu via fazendo. Os primos da minha mãe, minha tia, eles gostam. Então, assim, eu vi eles limpando um bucho. É uma coisinha assim, um tanto quanto peculiar, talvez. Não tô julgando quem gosta, né? Eles gostam, eles comiam. Mas eu não consegui ser um adepto. Eu como um peixinho cru... Tá de boa, mas...
Essa coisa de ver lá, limpando e tal, não sei o quê, não dá. Pra mim, não dá. Tipo,
Eu não consigo também ver, não.
Meu avô tinha um sítio, aí tinha a mulher lá, a vizinha lá, que matava a galinha. Ai, gente, eu vi cada coisa horrorosa.
E vocês, assim, a gente já falou em outros episódios, e acho que a gente pode repetir aqui, porque assim, é um episódio específico pra isso, né? Vocês têm alguma comida, assim, que tem valor sentimental? Que aquece o coraçãozinho de vocês, da gays interior. Uma comidinha específica que você fala assim, ah, essa daqui pra mim é babado, sabe?
Ah, eu tenho sim. Ah, o estrogonofe é uma delas. O estrogonofe é tipo... minha mãe até sabe, né? Quando, quando ela vê que eu tô meio assim pra baixo e tal, ela já... eu chego do serviço, tem o quê? Estrogonofe pronto, né? Então, estrogonofe é uma coisa que me lembra também coisas de infância, enfim, casa, minha mãe e tal. Assim como o café, gente, o café, cheiro de café, qualquer lugar que eu tô, o cheiro do café me lembra muito a minha avó. Me lembra muito, é uma coisa, o aroma, assim, eu não tomo café. Café puro eu não tomo, mas me lembra uma coisa mãe, uma coisa avó, assim, é uma coisa que remete, né?
Mesmo.
E um bifinho acebolado também, aquele bife acebolado minha avó sempre fez. O arroz e o feijão é o clássico, arroz e feijão, o bifinho clássico, alface, salada de alface, pepino, beterraba. Gente, eu como muito arroz, feijão e beterraba só, assim, sabe? E é uma coisa que também me remete a uma coisinha assim também.
Também não sou muito fã de beterraba, não, viu?
Eu amo beterraba, amo.
Vou recusar, viu, minha filha?
Você tem
com uma. Falando... vinagre.
Só... Não, vamos continuar. Depois eu vou abrir um subgrupo aqui dentro desse tópico. Mas continua, Cleiton. Você falou, Cleiton? Acho que só David, né, por enquanto.
Falei, não, B. Eu... Coisas que me lembram, que me dão um valor sentimental, na verdade, eu acho que bolinho de chuva e pão caseiro também. Me traz muita paz também, muito conforto, me lembra de casa, sessão da tarde, sabe? Dia de chuva, e você tá comendo bolinha de chuva no sofá.
Bolinha de chuva mesmo, tema também.
Então eu acho que tem um valor sentimental pra mim muito grande, assim como o café também, amo o cheiro do café. Amo, mas não tomo café puro de forma nenhuma, mas adoro o cheiro do café também. Qualquer lugar que eu esteja sem cheiro de café já me... traz um conforto ali. Isso é engraçado, né? Porque eu não gosto do sabor, mas o cheiro é uma delícia. Assim. É muito bom mesmo.
Eu também sou assim.
E você, Bê? Você tem alguma coisa que te traga esse sentimento?
Tá no mudo, Bê?
Obrigado, Bê. Voltando. Eu tenho algumas comidas que a minha mãe sempre fazia, que é curry rice, uma comida japonesa, a base de legumes, sim, muito temperada, uma delícia. Tem, minha mãe fazia também muito tempurá, eu lembro. Ela fazia... Minha mãe nunca foi dos doces, ela era mais dos salgados, né? Por isso que eu tenho mais...
Ai, essa amo.
Ela, gosta... ela sempre fazia com arroz que sobrava, é, aqueles bolinhos de arroz.
Ai, minha avó frito. Também fazia.
Ai, era uma delícia, eu amava. Então tem muitas essas coisas, assim, a minha infância, assim, pelo menos comida de infância, assim, comida que eu tenho vontade de comer e tudo mais, sempre tá voltado pro salgado. Pro doce, assim, eu não lembro de ter uma memória muito afetiva. Tanto assim,
ai,
não.
Ai, que chique. Pra saber fazer temporada. Ai, que
ai, minha mãe sabe, gato. Minha, pra mim. Minha ai, mãe, o melhor yakisoba que eu comi na minha vida foi o da minha mãe. Não tem nenhum. Ai, gente, que, de verdade. Que e o Kleber também falou a mesma coisa. Quando ele comeu. Ele,
olha, eu, Bê, ele falava... o que você e sua mãe, vocês aí vão fazer domingo, Bê?
Gente, ai, a gente vai sair, poxa.
Assim, você já tá devendo pra gente o carê, que você já falou várias vezes.
Ah.
E agora temporada, viu, gata? Tô só aumentando a sua lista.
Entendi. Não, mas eu não tô prometendo que eu vou fazer pra vocês.
Não, não interessa. Você tá fazendo propaganda, você tem que fazer, entendeu?
Não compreendo, se vira. Senhor.
Se vira. Perdão. Se vira.
Eu não hablo português, perdão, não consigo.
O problema é seu, e gata.
Roda é puta.
E então, aí o subgrupo que eu ia falar era de comida. Se vocês têm alguma comida que vocês comem, mas que não necessariamente vocês gostam. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Tem, eu não gosto, eu não vou dizer que eu odeio, que eu como. É, beterraba, cenoura, jiló, essas coisas eu não gosto. Se eu tiver que escolher, eu não gosto, eu não como. Mas assim, falar, ai mãe, faz uma beterraba cozida, faz um gilozinho, não pediria. Tá. Mas eu como porque eu sei que faz bem pra saúde. Então assim, tá feito, aí eu me forço a comer. Tá. Mas eu não gosto. Boa,
viu, Bi? Tenho isso também. Aí beterraba, jiló, chuchu também.
Ai, chuchu.
Não sou muito assim de comer, mas se estiver pronta ali, como, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, eu acho que é mais isso, porque eu não sou de negar as coisas, não. Eu até coloquei aqui que no... Assim, pé de frango também. Tipo, não, eu coloquei aqui na minha listinha de comidas que odeio, né? Mas até como, se estiver bem feitinho, como lá o pé de frango, a moela também. Uhum. E vai bem embora. Mas não é uma das coisas que eu escolheria, não. Tipo, ai, quero comer hoje um ziló. Não, gata. Never ends. Tem aquele outro bichinho também, que parece o feijão quando vem no... Ai, eu esqueci. Não sei se é fava o nome. Enfim, um negócio que parece o feijão e vem numa folha verde, assim. Geralmente todo mundo...
É feijão de corda, Bê?
Não, não, Bel. Geralmente o povo põe na salada de
maionese. Ah, é vagem.
Isso, vagem. Uhum. Não sou muito fã, não, mas como também se tiver, entendeu? Uhum. Porque eu não sou preconceituosa. Vou e como.
Tá
pronta, eu tô comendo.
Você falou de chuchu, me deu um gatilho, porque eu trabalhava com uma moça, né? Ela era minha chefe na época. Eu gostava muito dela. E ela também não gostava de chuchu. E aí eu aprendi com ela. Não sei quem ensinou pra ela, mas ela falava que chuchu era o quarto estágio da água. É sólido, líquido, gasoso e chuchu. Não, não tem gosto de nada. Não cheira nada. E é isso.
Então, salve, pra mim é isso. Aqui. Ah, Bita, você pode pôr a melancia aí também. A melancia, o melão. Então tudo nessa
não, onda. Não, melancia eu gosto.
A melancia eu gosto.
Melancia eu gosto.
Tem gosto.
Agora,
água.
Indo pra frutas, já que você comentou, eu não gosto de suco de manga. Mas eu gosto de manga.
Por que esse crime?
Eu gosto de chupar manga, mas eu não gosto de tomar suco de manga.
Eu amo tudo de manga, tudo.
Eu acho que isso daí é alguma ia, tá? Alguma fobia, sodofobia, alguma coisa do tipo com a manga.
Porque... Mangofobia,
é,
né? Será?
Mangofobia, isso. Se você come a fruta, não vai comer o suco, que é a mesma coisa, porque ela tá líquida.
Eu não sei.
Você não gosta de chupar o caroço? O que é?
Então, gata, o caroço eu gosto de chupar, entendeu? Eu gosto da fruta. Eu só não gosto de tomar o líquido, entendeu? Não
aquele
gosto.
Caroço peludinho, você não gosta? Filha da puta!
Mas é o supra-sumo, meu amor. É o ápice
eu
da
amo,
manga.
Ai,
é o
suco.
Não gosto de suco.
Parem com isso, que a gente tá falando de comida, essas ridículas.
Não, gata, só fazer de comida.
Peixe comida. Mas já que chegamos em frutas, e eu gosto muito de morango, abacaxi, entendeu? Goiaba, nossa, amo goiaba, eu amo, manga. Gente,
abacaxi eu como inteiro, o abacaxi, goiaba também. Jabuticaba eu amo.
Gosto eu também, amo aqui em São Paulo, Serena, sempre vende os povo verde da rua, sabe? Na Vixe. lata de jabuticaba, sabe?
Mas quando eu era pequeno, eu pegava do pé, porque tinha um pé lá no sítio do meu avô, pé.
Privilégios.
Tinha pé de uva, gente. Eu pegava do Ai, pé gente, o cacho de uva.
Meu sonho, nossa,
era tão
bicho.
Bonito, era tão gostoso. Laranja, eu amo. Mexerica, muito. Né? Que é a pucã, né? Pucã, mexerica. Eu amo também.
Pouca, todo.
Pouca! As netas das bruxas serão... Então, eu gostava muito
Mas assim, a gente tá falando
banana.
De...
Gente, banana é uma coisa assim, eu amo.
A gente eu sabe, amiga.
Pela a gente se imaginou que você gostasse mesmo.
Chega a tremer a tela. Gente, mas assim, a gente falou, começou a falar de fruta, mas tem a ver com comida, é isso?
Sim, eu acho que tem.
Bem. Porque, por exemplo, eu gosto de frutas na torta. Banoffee, torta. Uma tortinha de morango.
Ah, tá. Aí nos, nas sobremesas, entendeu? Né? Mas e a fruta na maionese? Pode?
Ah, assim. Maçã na maionese, você tá dizendo, né? Eu não...
Maçã, abacaxi, manga.
Eu não demonizo, mas prefiro não. Prefiro não misturar.
Assim, mas só não me conta o que tem. Eu, se tiver lá
não,
dentro...
Não, mas maçã dá pra perceber quando colocam. Fica bem assim, tipo...
É porque ela fica mais dura, né? Exato. Al dente. Aí você é muito chique, amiga. Nossa. Ai, al dente, é isso. Entendeu? É, eu perceberia também. Mas não ligo também, não, gente. Ah, é, vamos gravar pra mim. Eu não tô nem aí. Eu como, tudo.
Bobagem,
eu como tudo e
vamos...
Bobagem. E vamos embora. Mas hoje, agora que você falou de doce, tipo, ai, banoffee é umas coisas que eu descobri recentemente, você acredita? Eu comi há pouco tempo banoffee e virou tudo pra mim. É uma delícia banoffee, gente. Puta que pariu. Que delícia que é o banoffee.
Eu fiz na casa do Kleber também, a gente comer. Mulher, tudo que vai doce de leite é bom. Hoje eu vi uma receita falando isso de doce de leite, que é de arroz doce. Aí você cozinha ele com baunilha e casca de laranja. Aí coloca um creme de leite fresco batido pra misturar. E joga em cima um pouco de doce de leite. Mulher, mas eu tô na seca pra fazer essa sobremesa, você não tá entendendo.
É, Bia, tem que esfriar, né, pra fazer um doce desse, porque é quente, né? Ah,
mas essa temperatura que tá agora, por exemplo, já tá ótima já pra mim, já é frio o suficiente.
Ixa, mas tá calor pra cacete,
não,
Bia,
mas essa daí eles estavam comendo gelado, não sei se é o conceito, mas eles estavam comendo gelado.
Ah, tá, entendi.
Também tem isso.
Sim.
Mas
sim.
Eu acho que quente também ficaria perfeito.
Milhões,
quente, frio,
né?
Milhões. É isso.
Ai, queria uma banoffee agora, nesse horário.
E você, e aí, vocês preferem mais doce ou mais salgado, assim? Porque a gente falou dos dois, né? A gente gosta de tudo, no caso.
Eu prefiro mais salgado. Tanto que eu tava pensando aqui, uma das coisas também que eu esqueci de falar, né? Que eu gosto muito que lembra a infância, é sopa, gente. Sopa é uma coisa babada. Sim. Minha avó sempre fazia sopa. Sopa e macarrão. Gente, eu sou apaixonada por macarrão. Mas também, ó, sou tão chato que não pode ser qualquer macarrão, o formato do macarrão, tem que ser o pena.
Como assim?
Aí, aquele pequenininho, né?
É o que tem, é tipo um túnel.
Ah, tá.
A cara da Hiroshi, ela foi desmontando a cara, tipo assim. Ah,
mas, ô, bicho, mas assim, você não come aquele que é o pau reto?
Ai, não, o espaguete, ele pode entrar naquele que é... Eu não gosto, mas eu como. Mas entra nesse. O da gravatinha também. O do parafuso. Todos esses.
Você,
mas o pena é
uma criminosa. Você é uma criminosa.
É esse. Tanto que... E o molho também não pode ser molho bolonhesa. Tem que ser molho sem carne. Eu não consigo comer com carne, mas...
Nossa, bicho, que
desrespeito. Eu amo, gente. Macarrão, pra mim, é tudo, assim.
Toda
macarrão.
A comunidade italiana tá te matando.
Amore.
Não, gata, a senhora só gosta da gravata, que não sei nem quem foi que inventou aquilo. Foi alguém que fez em Chernobyl e você tá recusando o espaguete, que é o italiano, entendeu, gata? Você tá sendo criminosa, entendeu? Cancelada, tá cancelada. tira o seu paladar. Você não pode opinar mais a partir de agora.
Eu lembrei de uma história que me contaram uma vez. Uma pessoa me contou que estava conversando com uma amiga no shopping, né? Sobre miojo, né? Sobre tipo de macarrão e tal. E que o macarrão que ela mais... que ela tava mais comendo no momento, era miojo. E aí tinha um cara na frente que ele era italiano. Aí elas foram elas foram descer a escada rolante, ele tava bem na frente delas. Ele virou assim pra elas e falou assim, mas miojo não é macarrone. E saiu e virou a cara. Eu falei, nossa.
Ai, que chique. Levou uma patada italiana.
Mas miojo não é macarrone.
Ele foi buscar o revólver dele, minha filha. Também aquelas pessoas para levar uma surra, um tiro dentro do shopping. Tá doido.
Lacrosa, uma porra.
Amei que você falou de italiano, aí eu aproveito para perguntar, vocês já comeram comidas de outros países, assim, ou em viagens que vocês fizeram e que vocês gostaram, ou que vocês tiveram, sei lá, alguma sensação diferente? Porque aqui em São Paulo tem muito restaurante de outros países, né?
A Cleito, ela comeu, sim, comida japonesa já, comida italiana, ela comeu de outros lugares, tem muitas comidas aí que vêm de outros lugares, gatinha.
Sim, mas eu como e gosto.
O burrito,
mesmo.
Que é comida mexicana. Vocês gostam de burrito?
Gosto muito.
A Jennifer me fez gostar de burrito.
Bi, eu gosto de burrito, só que assim, eu me confundo muito. Eu gosto de comida mexicana, tipo, tudo sem pimenta, né? Porque o cu não aguenta. Mas eu me confundo do burrito com taco, nacho, não sei. Como todo mundo. Não tem, não faço distinção.
Ai, verdade.
Eu como tudo, mas gosto muito. O burrito é o que é redondinho, não é?
Não, Bi, o burrito é aquele que é enrolado. Parece uma fralda enrolada, com um monte de coisa dentro.
Ai, Bi, uma fralda, Bi. Olha, gato.
Parece um paninho. Um paninho, assim, uma panqueca com um monte de coisa dentro que eles enrolaram. Sim,
uma panqueca. Uma panqueca bem gordinha, xixada.
É sobre isso, gata. É sobre
uma
isso.
Uma fralda, amor.
Mulher, mas parece. Você pode não querer fazer a relação, mas puta, parece.
Puta que pariu, ela acabou, ela matou a
Não gente, tô julgando, porque eu amo burrito.
Nunca
eu
mais
amo.
Eu vou comer um burrito da mesma jeito.
Ai, que mentirosa. Mulher.
Então, mas eu amo essa fralda, amo. A cobra tá sem nenhum problema.
E o taco é aquele que parece um Doritos grandão, né? O taco. Sim.
E aí você molha ali no molinho, sim. Lá no...
Uhum. Nachos também, aqui em casa a gente ficava fazendo nachos esses tempos, eu e o Rodrigo, a gente fez muita guacamole, e nachos com aquele Rap 10, sabe? Integral, fica uma delícia. Uhum. A gente faz a guacamole maravilhosa também aqui, aprendi a fazer com ele, muito bom, adoro também comida mexicana, acho que é uma das que eu mais gosto, depois da japonesa.
Eu tenho essa coisa, eu gosto da comida mexicana também, não é uma que eu mais como, assim, né, e tal. A japonesa, assim, tem algumas coisas que eu como, mas em sua maioria, assim, se for pra eu escolher, eu não escolheria comida japonesa. Tem muita coisa que eu não conheço também, né, mas eu fui no rodízio com as Mona, e aí elas me mostraram algumas coisas, e aí eu gostei também, tal, tatapão, mas não é uma coisa que eu consumo muito. Eu como muito macarrão, pizza, que também, claramente, é uma coisa italiana, né? Pizza, macarrão, nhoque. Mas aí tem essa questão também. Tipo, quando eu fui para Roma, aí a minha madrinha, que eu fui viajar com ela, ela falou assim, você vai ver agora a diferença entre a pizza de lá e a pizza daqui. A pizza de lá é diferente, ela é mais fininha.
E a nossa pizza, né?
A nossa porra. E aí lá é mais fininha. Tipo, não tem borda com recheio, né? Dessas coisas, sabe? E aí eu gostei mais da daqui. Mas o macarrão de lá é uma delícia. O macarrão de lá, tipo... pelo menos os que eu comi lá é muito bom.
Chiclas, né? Chiclas demais.
E outra coisa Estou também rica. Da França é que como é o nome do... Ah, agora
Escargou?
já me... Não, escargou.
Ai,
Não.
não.
Aquele pãozinho, B.
Brioche?
Croissant, croissant.
Croissant. O croissant lá é diferente daqui. Tipo, o croissant daqui é recheado, né? Pelo menos o que eu comi lá. E aí eu não pesquisei também, mas o que eu comi lá, tipo, era no café da manhã. E ele era para você passar o que você quisesse. Geleia, tanto
Manteiga,
que
né? Essas
manteiga,
coisas assim.
e tal. E aí era muito gostoso a massa e tal. E foi graças ao coração de lá que eu peguei a mania de comer geleia. E hoje eu como geleia em tudo quanto é canto. Tipo, todo dia eu como pão com geleia. Não consigo. Vocês veem, né? Eu tô aqui gravando e o meu pote de geleia aqui do lado. Então, é isso. Londres eu já não sei. Tipo, não lembro do que eu gostei também. Mas é só dessas, assim.
Bia, entrando nesse mesmo tema que você falou de viagem e tudo mais, eu lembro que quando eu fiz algumas viagens assim também, eu sempre queria provar comidas locais, né? Tanto que acho que a minha primeira viagem assim, internacional para outro continente, assim, longe, foi para a Índia. Eu fiquei uma semana lá, e aí eu lembro que no meu último. Eu comia. Eles pediam. Durante os dias que eu passei lá, eles pediam comida que eu comeria aqui, sabe? Que acho que eles recebiam muito estrangeiro. Então eles pediam umas comidas já de algum lugar específico. E aí no último dia, que foi um projeto, né? Eles falaram assim: ah, a gente quer te levar para jantar. Em um lugar, né? Você tem preferência por alguma comida? E aí eu pedi para eles, eu falei assim, não, eu queria comer assim, uma comida que você, de um lugar que vocês falam assim, olha, isso aqui é comida
Ziana.
indiana aqui daquele lugar da Índia, pelo menos, né? Não sei, que eu fui para Bangalore, não sei se em toda a Índia é igual. Eu falei, não, eu quero uma comida daqui. E aí eles me levaram lá para um restaurante bem tradicional, segundo eles, que fazia tandoori chicken. Que era aqui em São Paulo, depois eu descobri que tem bastante restaurante que faz esse mesmo prato. É como se fosse um frango assado num forno deles lá. É um forno diferente. Ele parece um jarro de barro comprido, assim. É bem, bem legalzinho, assim. E aí o frango, ele coloca algum condimento no frango. E ele é servido com vários molhos diferentes. Então tem um molho de curry, um molho que eles chamavam, acho que de marsala, alguma coisa assim, que são vários temperos
Eu amo
misturados.
curry, amo curry.
E aí uma coisa assim que eu não tenho. Eu até gosto do cheiro de pimenta, mas eu não tenho resistência nenhuma pra pimenta. Então eu comia já, assim, falava assim, gente, eu não como pimenta. E aí eles comem pimenta em tudo, tipo, pegou café com leite, taca uma pimenta, né? Tipo México. E aí eu falava assim, não, gente, eu não. Não consigo comer pimenta, né? Então, eles, não,
Também não.
mas essa é fraquinha. Prova essa daqui que é fraquinha. Menina, eu
Aí
já.
depois.
Era colocar na boca assim, os suores correndo, a narina chega a abrir assim, de pimenta ardendo.
Depois o cu pegando fogo, né,
O
Bi?
cu
Puta
pegando
que
fogo, tudo
pariu.
isso. Levei um Floratil maravilhoso. E aí, eu lembro que também, quando eu comecei a comer os molhos apimentados e tudo mais, eles me pediram uma bebida também bem legal, que era lassi, se eu não me engano, acho que eu não lembro como se escreve, eu acho que é L. Eu, na minha inocência, eu acho que é Lassi. É como se fosse um iogurte, mas ele não é temperado com algumas especiarias assim do lado de lá, e alguma fruta, como se fosse um iogurte mesmo, é bem gostoso.
Sim,
É
e aí,
docinho,
shake.
é bem docinho. E aí o leite ajuda a tirar esse apimentado da boca, né? Então eles pediram para
Sim.
mim também por causa disso, eu achei bem gostoso.
Dá uma cortada, né?
Exato. E
Ai,
aí outras
gente.
comidas que eu comi também foi aqui mais na América do Sul, na América Latina. E aí não
E
é.
a Bia já tava me chamando de rica. Continue, querida, continue. Estamos de
Gata, América
olho.
Latina, não é
Estamos de olho.
Londres,
Vamos lá.
England, não tem nada disso.
Tá bom.
Roma. Mas aqui para o Oceano Atlântico, Oceano Índico, eu estava lá na América do Sul, América Latina, América do Norte. Eu fui de leste a
Ai,
oeste, eu fiz
vagabunda,
uma tour
gente. De
mundial.
norte a sul, aonde se
Até ela
galida,
faz uma
seu
turnê e a
boco.
Adele tá lá fazendo residência. Puta que
Pois
pariu,
é,
vai lá. Eu
gata.
interrompi
Pois
ela,
é.
vai lá. Me
Ai,
subi, tava na
Adel. Você tá
América.
certa, Adel. Você tá certa.
Pois é.
América. Aí eu viajei por alguns países aqui na América do Sul,
Olá,
América
que
Latina.
vagabunda, que ódio dela.
E a comida é bem parecida, assim. Os ingredientes da comida é muito parecido com o Brasil. É muita fruta, verdura, sabe? Folhas frescas, é
Uma
bem
coisa mais que
parecido.
você familiariza, né?
Exato,
Tipo.
você consegue sobreviver, comer, assim, você não vai estranhar. A única diferença é que só o Brasil mesmo que come arroz e feijão todo dia. Na Colômbia, eles até comem feijão alguns dias, acho que uma vez por semana, alguma coisa assim. Não é tão comum. E tem um prato específico que aí tem um feijão vermelho, que não é o feijão igual o nosso, carioca, nada. É um feijão
Sei.
vermelho, que aí na Colômbia especificamente, né? Eu fui para Pereira, lá a região Paisa, que eles chamavam. E o nome do prato é Bandeja Paisa. É como se fosse, imagina, é no estilo virado paulista. Aí tem arroz, tem esse feijão vermelho, aí tem uma carne como se fosse um torresmo, tem uns bolinhos que eles chamam de arepa, que acho que é feito de milho, se eu não me engano, mas tem uns de arroz também, depende acho que do lugar. Aí tem ovo frito, linguiça, né, que é o chorizo. Aí entra um abacate ali no meio, entendeu? É bem específico, assim, mas é bem gostoso. Eu comi, assim, acho que umas duas vezes, quando eu precisei viajar, e eu achei muito gostoso, assim. Lembra muito a nossa comida, então não estranhei tanto. É mais quando eu fui pra Índia, que eu estranhei muito, e quando eu fui pra Nova York, mas porque eu não tinha dinheiro pra ficar comendo em lugar. Lá é comida muito cara, comida mesmo é muito caro. Fast food é barato. Barato,
mas assim, o que eles têm de comida lá? Tipo, de comer todo dia? Tipo, então, a gente tem arroz típico, e feijão. O que eles têm lá? Nada, né? Tipo, McDonald's é o típico deles, não é?
O típico acho que é bem hambúrguer, essas coisas. Mas eu não sei, até tinha restaurante tipo de comida mesmo, sabe? Eu não sei se é típico de lá ou se é um... Porque tem muito estrangeiro, né? Que eu fui pra Nova York, então é uma capital grande. Aí eu acho que deve ser tipo São Paulo, né? Tem comida de todos os lugares. Mas o que eu lembro é que comida, tipo, macarrão... arroz, salada, essas coisas, era muito caro. Era assim, era de 25 a 30 dólares por pessoa, assim. Isso é muito dinheiro pra gente que é pobre, né? Que tá indo visitar lá.
Ah, ainda, então, também então, já quer dizer que não é algo comum, né? Porque se é caro, é porque é algo que tem abundância.
É caro
que
pra
tem
gente, não sei se pra eles é caro, não sei, não lembro a média, assim. Mas eu lembro que o McDonald's aí dava, tipo, 13 dólares, 15 dólares um combo, assim. Era bem grande a diferença.
Então, é mesmo.
Então,
enfim, gente, foi alguém do Zé a falar pra gente o que vocês comem, mas não me cancela, viu, Biden? Eu, assim, só ignorância. Não sei o que vocês comem.
Mas
é
que os Estados Unidos eu também realmente não sei. Se algum ouvinte que vocês ouvindo souber, por favor, fale pra tias lá no Instagram, @falagaypodcast. Você comenta isso. Lá o que, que é lá.
Fala aqui, e seus aí, ignorantes. Assim, a gente come isso. A gente não é cria de McDonald's. É isso.
E aí, porque assim, eu também não sei. Tipo, eu também nunca fui lá pros States. Mas especificamente de Nova York, acredito que tem alguma coisa que seja típica, específica de lá. Por exemplo, eu não sei, posso estar bem errado, mas aqui em São Paulo, o pessoal que vem pra cá sempre quer ir ali no Mercadão pra comer o pão com mortadela, né? Aquele famoso pão com a mortadela. Então,
delícia.
Talvez tenha alguma coisa assim lá em Nova York, que seja assim, eu nunca fui, mas...
Lá não sei se tem, eu sei que tem assim, pô, vários lugares turísticos, né? Mas eu não sei se serve comida de americanas, alguma coisa lá de específico de lá. Por exemplo, quando a gente foi lá, eu quis muito ir na... Ai, meu Deus, esse é o nome do lugar. Que foi inspirado... Que Glee usou como inspiração pra fazer aquela lanchonete que a Santana trabalhava. Hélia de Lovato.
Sim,
Nova York tem essa lanchonete lá. Eu não lembro o nome dela agora. Mas assim, você senta, você come... Aí, só que assim, é fast food. É hambúrguer, batata. É muito gostoso, mas é fast food. E aí, no meio, você tá lá comendo, de repente, o garçom, a garçonete, sobe em cima lá dos negócios e começa a cantar no meio, ao vivo ali. Aí começa a ter umas batalhas de cantoria.
Ai, né? Gente, ia ser um máximo.
É bem legal, bem legal. Sim. Mas assim, é fast food.
Não, mas tá bom, né? Mas assim, aqui você come o quê? Com gritaria, confusão, gente brigando, batendo na moça do McDonald's. Lá, pelo menos, é o povo
não, mas
cantando,
não é
McDonald's, né? Prefiro.
Né? Veja bem.
Não, mas é fast food, amor. Fast food, né? Assim, não tem um nível muito alto de gastronomia ali. A gente sabe disso. Porém, prefiro. Quero.
Às vezes é gourmet, você não sabe.
É gourmet, mais caro, isso mesmo. Bem assim.
Deixa eu ver. E vocês têm alguma comida que vocês nunca provaram, mas vocês têm vontade? Que vocês veem no Instagram? Vocês têm vontade de comer caviar? Essas coisas assim que é, tipo, fora da nossa realidade?
Ai, bem, eu até tenho vontade, mas eu tenho a total impressão de que é péssimo. Igual o tal da escargot, sabe?
Ai,
eu tenho um pouco de asco, na verdade, de ver aquilo. Que eu acho que é cara de ser muito ruim, de ser muito nojento mesmo, sabe? Coisa que inventam pra rico comer e sobressair, sabe? Ah,
eu tenho curiosidade também, só pra falar mal mesmo. Só pra tipo, eu comi, eu não gostei.
E ter certeza de que é ruim, né? Superestimado. É.
Eu também nunca comi, não. Mas eu já comi ovas de peixe na comida japonesa, assim, que tem. Não essa Caviar. Não é caviar? Não é caviar, mas é ovas de... Diz que caviar...
Você sabe ovas... que é caviar.
Caviar são ovas de esturjão, que é uma espécie nunca de peixe criada em certas regiões do mundo, muito específicas.
Olha! Nossa, você nem leu? Mas... Mentira!
Querida, meu amor, eu sou podcast.
Ela nem tá
você nem leu. Nossa, amiga!
Pois tá, é, aí eu comi ovas de peixe. E assim, não gostei. Foi legal, experimentei. Não comeria todos os dias, todas as vezes que eu fosse. Então, eu acho que caviar deve ter um gosto parecido.
Eu fui assim também. Acho que eu comi polvo, eu acho que eu também comi. Ai, não gostei. Polvo eu gosto. Então, não curti muito, não. Não curti muito, não. Mas, assim, falei uma experiência, né? Mas, assim, eu acho que parece uma piroca mesmo que você tá mordendo.
Ai,
sabe?
Que delícia!
Uma coisa esquisita. Assim, não sei.
Né? Ai, Bi, não, é gostoso, não, curti. Né? Você gostou. É.
Não, mas não é pra morder, né? Assim não. Você comeu, Bi, alguma coisa que é considerada caro e você não gostou? Ou tem vontade, assim?
Assim, de prato conhecido, não. Mas, por exemplo, eu já fui em restaurante... Eu já fui em alguns restaurantes assim mais chiquezinhos aqui em São Paulo. Mas é tudo assim, não, nunca paguei. Era tudo por causa do trabalho. E aí eu fui uma vez...
Tem coisa melhor, gente. Ah, além de não pagar, tá ótimo.
É, então, mas assim, é que eu, não é que eu achei ruim. Eu comi lá... É um prato super... O nome é Hamjaz, da vaca criada no Himalaia.
Ai, que ódio!
E aí chega, assim, R$120 um prato para uma pessoa. Aí você chega lá, é tipo assim, é um bifinho grelhado, com uma batatinha do lado. É um bife a cavalo com batata frita. E aí você fala assim, gente, mas... Aí você corta, assim, a carne é macia, mas é assim... Se você comprar um colchão duro e fizer na grelhado, é assim, é ali.
Mais do mesmo,
É,
né?
Mais do mesmo. Não achei que valeu o preço que eu não estava pagando, no caso.
Eu faço melhor.
Acho que vale mais, assim, o lugar. Assim, o lugar é muito bonito. Os garçons, assim, o pessoal percebe, é muito simpático. Né? Tipo, então, tinha um jogador de futebol colombiano lá que eu não conhecia, mas as meninas conheciam. As meninas conheciam. Eu não conhecia, gente. Aí elas quiseram tirar foto.
Será que você não conhecia? E essa foto aí atrás, com a camisa do homem todo?
Eu acho que você foi só por causa dele, né?
Ai, tipo, fui tentar, isso. Né? Fui tentar casar, né? Mas não deu certo. E aí, assim, ela tirou. Tem gente famosa e tudo mais, mas é mais por isso. Porque a comida mesmo, a gente consegue fazer melhor se a gente se esforçar em casa.
É, ou então é o paladar, né, gata? O paladar que não tá acostumado com a sofisticação. Aí, assim, fala, rejeita, entendeu? Fala,
exato, que a pessoa come ovo aqui todo dia em casa, vai comer uma carne diferente no restaurante, não entende, né, o conceito. Pode ser.
Pois então, é sobre isso, é sobre isso.
É sobre. E vocês têm algum prato, assim, que vocês provaram e não gostou, ou pagaram alguma comida... Alguma coisa que vocês pagaram caro e falaram assim, ai, gente, isso aqui deve ser uma delícia. E aí, no final, era muito ruim.
Ai, Bi, eu tenho. Uma vez eu fui fazer uma surpresa pro Rodrigo, né? Não sei se era aniversário dele ou se era aniversário nosso de namoro. E eu decidi que ia fazer um fondue para ele, um fondue salgado, né? Que a gente sempre fazia queijo, doce.
De queijo, né?
Isso. Aí eu falei, ah, vou comprar uns queijos closeiro, né? Aí eu até trabalhava ainda com o David. Aí eu fui lá no Walmart, bicha, eu paguei acho que R$30 numa fatiazinha de queijo. Sabe um quadrado? Aquele quadrado que a gente vê o Jerry roubando no... O Jerry, que é o rato?
É o Jerry.
Isso.
É.
Que ele rouba nos desenhos, né? Um negócio daquele. Eu paguei R$30 em um, e eu acho que no outro... Eu paguei R$45, acho que é o queijo Gruyère, foram três queijos que eu comprei lá. Bicha, Chernobyl total. Nossa, que ódio. O Rodrigo amou, né? Ainda bem que ele amou, porque eu ainda comprei vinho. Ficou bem bonitinho a mesa que eu montei, mas horrível. Meu paladar não se dá com essas coisas, de verdade. Muito ruim.
Mas você já viu que tem no... Acho que é aqui no mercado, aqui perto de casa tem, então qualquer mercado deve ter. Que é umas caixinhas que é o queijo específico para fundir. Porque não, acho que não é todo isso. Queijo que você faz fundir.
Não, exato. Eu comprei essa, fiz esse certinho também. Que também não gostei, achei ruim.
Ai, que horror.
Não gostei. Mas aí eu comprei os queijos para macetar junto, sabe? Aí eu cortei, fatiei para poder comer junto com as torradinhas e tal. para ter um algo a mais para comer no food. Entendi. Salgado. E comprei um vinho branco também. Dei o close, mas tava tudo horrível. Eu comi então, só o doce.
Acabou consegui. Meus panos aqui, não tem mais o que passar.
Não, Bia, não gostei. Mas assim, o Rodrigo amou, então isso foi importante, né?
Porque mas ele amou sozinho. O queijo, ele amou o close?
Não, ele amou tudo. Ele disse que amou o queijo também, né?
É, porque, mas é que você gastou um dinheiro, você fez todo um babado. Ele vai falar que não gostou, né? Tem
não, mas ele não sabia quanto que eu gastei, né? Mas ele, se ele tivesse gostado, ele tinha falado, mas ele comeu tudo, Bia. Eu não comi, não. Eu botei na boca, eu já falei, gente, isso aqui tá envenenado. Não vou comer isso, não.
Você botou na boca e falou assim, e se a gente pedisse uma pizza, né?
E se eu tivesse comprado mussarela, que é isso, é o meu paladar, mussarela. Mas ele comeu tudinho, durou uns dias. Mas gastei aí uns 100 pau desses queijos nada a ver, e eu detestei, achei horrível. Eu tivesse comprado 100 quilos de mussarela, que eu tinha feito 1000 lasanhas e tava tudo certo.
Ah, quando eu fui pra Campos lá com a minha amiga, a gente pediu fundi salgado e o de lá eu achei gostoso, mas a gente comeu com carne.
Isso, tem isso também. É que a gente já tem de fazer a carne, né?
A gente saiu, dar uma pré-parada na carne pra fazer. Um garçom isso. Com bisturi, ele entregava na sua mão assim, falava assim: tá aqui o bisturi, o saquinho tá na mesa, você pode tirar seu rim. Mas era gostoso. Era bem assim, valia a pena.
Mas assim, né? Eu me arrependi por mim, porque eu não gostei, não comi, né? Mas o Trigamon foi o que importa. Era pra ele a surpresa final, né? Eu comi minhas frutas com chocolate e vim embora, tá tudo certo.
E é sobre isso. E aí, acho que a gente pode ir para a pergunta mais esperada da noite. O que servir em encontro com um boy? Vocês têm, assim, um
ideal? Mesma.
Você mesma, pelada, com sushi.
Eu mesma, Bê, com sushi. Ah, eu igual. Amo.
Gosto de ser city. Isso mesmo. Em cima da mesa, estatalada, cheia de sushi. É isso. Você tem que servir. Não, mentira. Não sei, gente. Vai da pessoa, né? Eu inventei de fazer essa, sim, né? Eu agradei o Rodrigo, pelo menos, mas a mim não me agradaria. Se alguém fizesse isso pra mim, eu ia sair de lá me cagando inteira, porque não ia dar, entendeu? Mas eu acho que é uma comidinha gostosa, mas
é
sabe?
Assim, no simples primeiro encontro também. Ou qualquer encontro, assim?
É, tipo... a gente pode colocar no primeiro encontro e depois... E se quebrar a pergunta, né? Primeiro encontro, tipo, uma ideia de jantar legal, de comer alguma coisa legal. E depois, tipo, ah, eu quero um aniversário de namoro, alguma coisa assim, sabe?
Eu acho que é o que o Cleito falou mesmo. Acho que conhecendo a pessoa e sabendo o que ela gosta. Por exemplo, se for um taurino, gosta de tudo. Taurino come de tudo, né? Então, aí você já sabe. Pode levar pra qualquer canto.
A jovem mística, novamente.
Mas eu acho que é isso. O que você gosta, batendo, conversando, sabendo, né? Tipo, a pessoa vai falar. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal. E aí você já leva, se for para um restaurante, né? Agora, se for para em casa também, para pedir ou fazer, né? Vai do que a pessoa sabe cozinhar também. Porque cozinhar, para quem não sabe, é um risco. Porque nem eu tentei e não funcionou. E aí, acho que é isso. Aí agora, se você já conhece, já tá um tempo também, aí acho que vale também sair para comer fora, porque tem aquela coisa do ambiente que a gente estava falando que você foi lá, tem lugares que é muito bonito, né, e tem as luzes, a música do ambiente, não é só a comida, né, é confortável e tal, enfim, vai dar acho que do relacionamento mesmo.
Eu acho que macarrão é sempre um bom jantar. Que você pode fazer para alguém. Delícia. Um macarrãozinho bem feitinho.
Mas não é sim, todo mundo que
sabe. É mais prático, né?
É o quê,
Bê? Não é todo mundo que sabe fazer macarrão. Meu irmão mesmo, até hoje, coitado. Eu falo pra ele, olha...
Seu irmão é hétero, né, amor?
Ah, mas não tem nada a ver
com o que hétero faz na vida?
Mas assim, o estrogonofe dele é babado. É o estrogonofe.
Então, mas aí, pra mim, isso é um prato perfeito pra me servir um estrogonofe. Tipo, já me ganha. Certeza que eu vou casar se me dar um estrogonofe.
Então, mas é que eu gosto muito de macarrão. Eu gosto de fazer a massa em casa, eu faço a massa de macarrão. Eu gosto, então.
Psicopata,
aí eu fico vendo vídeo, né, no YouTube, adoro ver vídeo no YouTube de preparar massa, de fazer molho, essas coisas. Ai, ó, chega a minha boca tá cheia de água. Então, eu sou essa gay.
E tem aí, tempo, né, amiga? Parabéns. Você é a gay desempregada que debaça o dia inteiro
é
fazendo
sobre
macarrão,
isso,
né?
Então, tudo bem. Não, eu não. Eu faço uma vez por mês, assim, olha lá. Eu não, olha a minha cara de que vai ficar sovando massa pro povo daqui da minha casa comer
Ai,
sem ajudar.
Bi, mas eu nunca comi, Bi. Faz pra gente um dia, macarrão, vem aqui em casa fazer, eu te ajudo,
eu faço,
vai,
Bi,
juro.
Eu faço. Eu tenho até a maquininha, sabe, que abre a massa.
Nunca comi um macarrão assim feito na hora, sabe?
Rapidinho,
também
rapidinho.
Não.
Pra
Acho que
mim, só do mercado. E olha
uma,
lá.
Uma hora assim a gente consegue fazer. Que é o tempo de fazer a massa do zero e abrir para cozinhar.
Só
ainda é pouco
que
tempo.
Rápido, pouco é tempo. Pouco tempo. E o molho você faz também? Colhe o tomate do mato.
Sim, eu vou lá no.
Coisa
no
aí.
Eu vou aqui na minha hortinha, colho os tomates. Aqueles, né? Nem tem um corto aqui. Ó. Tem um monte de mato aqui. Mas eu faço também. Eu não faço do zero. Eu compro normalmente aquelas latas de tomate pelado, sabe? Que já. Ele já tá sem
Sei,
semente, já tem sem
sei.
casca. E aí dá pra fazer a partir dali, que fica bem gostoso também. Nossa, pega um manjericãozinho fresco, Bi, coloca ali, ó. Com um alhinho refogado.
Ai,
ai
que
eu
delícia.
Amo. Olha, chega. Boca aqui, salivando. Amo,
quero,
amo,
quero.
amo.
Quero comer macarrão assim. Nunca comi, não. Quero a experiência.
Rapidinho a gente faz. A gente vai sujar essa casa inteira de farinha. Você vai adorar.
É, isso aqui é ruim, né? Mas ok. Dá pro gasto.
Dá pro gasto.
Mas eu acho que é isso, gente. Pra mim, o encontrinho bom é sempre uma massinha, uma comidinha assim, é
tudo. Eu pensei
tudo.
Que você ia falar um amassinho.
Um amassinho também, né? Depois
que
da,
é a
da
sobremesa,
comidinha.
Não é mesmo?
Depois da comidinha, uma comidona, e tá tudo ah, certo, e tá tudo bem.
Aquela mão no vidro igual a Rose e o Jack.
Isso.
A rola.
Tá tudo...
Chico. Ai, eu amo. Ah, é tão gostoso falar de comida.
Sim, é tudo. David vai servir pouco geleia. É isso, gente. Os encontros dela vão ser esses. Se preparem. O jantar romântico dela vai ser pouco geleia. Vai ser desse jeito.
É que é, encontro romântico, gente, os que eu tive, era sempre pra comer, mas é sempre alguma coisa bem básica mesmo.
Sempre pra
assim,
ter comida,
não é?
Né?
Não é uma coisa... É,
é sempre
não
pra comer,
assim,
nossa.
Nossa, extremamente elaborado. E eu, os que eu fiquei até hoje... Ou a gente sempre sai para comer, ou é, de fora, ou, tipo, eles sabem cozinhar, sabe? Porque eu não sei cozinhar, né? Não sei cozinhar.
Entendi. Ai, Bi, eu gosto. Eu acho que... Na verdade, eu aprendi isso com um amigo meu, de infância, assim. E ele tinha essa relação com a comida, e ele me passou isso. E depois eu comecei a perceber que eu também tinha isso na minha vida. Só que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que a comida, assim, o simbolismo da mesa... Ele é muito grande, né? Porque é ali na mesa onde você, pelo menos na minha vida, né? Não sei se aplica na vida de vocês, é onde a gente se reúne, assim, e conversa, e aí vai atualizar, tipo, ah, sei lá, se a gente vai, tem um amigo que a gente não vê há muito tempo, a gente fala assim, ah, vamos comer alguma coisa. Então a gente fica ali comendo e ali atualizando, conversando, querendo saber da vida de um outro, sabe? É. Então tem essa conexão, aí eu acho isso muito legal, assim, eu sempre tento fazer
Total.
Isso. Tanto que eu não gosto de, assim, quando eu saio para comer com amigos, com qualquer que seja, com Kleber, eu não gosto de ficar com o celular perto. Eu não coloco em cima da mesa, eu deixo ele sempre guardado. Eu não gosto de sabe, de sentar e ficar conversando. Porque foi sempre... Gente, a gente saiu dali, ou então mesmo que seja aqui em casa. A gente preparou toda a comida, vamos sentar, vamos conversar, vamos aproveitar esse momento gostoso. Eu não gosto de ficar no celular, ou que fica em cima da mesa, sabe? Porque aí chegou uma mensagem, você vai olhar... Eu não gosto muito disso. Eu prefiro sempre sentar ali e falar, beleza, tô aqui disposto a ter esse momento legal.
É difícil, né, amiga? Mas tá certo, isso é verdade. Você tá completamente correta.
Exato. Minha mãe é completamente viciada em celular. Então é um pouco... É uma crítica direta a ela, tá? Um beijo.
Ah, mas ela vai lidar com gays? Para, já lidou com essa vida toda,
ela
amor.
Ela me ignora
já...
completamente.
Errada não tá,
não
né,
tá.
Gata?
E ainda
errada
pede pra eu
tá.
repetir quando eu falo. Ai, mas eu tava... O quê?
E a sua obrigação é repetir, né?
Sim,
a mamãe
ela
pediu,
colocou
no
mundo, seja grata. Mas é isso, mano. Falar de comida é tudo mesmo, né? Ah, eu acho que eu vou comer de novo, porque é sobre isso e tá tudo bem. Tudo bem comer
tudo
de
bem,
novo.
Tudo bem, tudo não. bem. Baby girl, tudo bem. Então é isso. Você tem mais alguma coisa pra comentar? Alguma coisa pra acrescentar?
Não, eu não tenho. Eu não tenho. Provavelmente eu esqueci alguma coisa, porque eu sempre esqueço. Depois que eu tô ouvindo, eu falo, ah, eu podia ter falado tal coisa. Mas aí, foda-se, fica pro almanac.
Ai, antes da pandemia, eu tinha um... Eu tava até lembrando agora. Antes da pandemia, eu tinha um... Ai, meu Deus, um acordo com uma amiga minha. Ah, vocês conhecem, né? A Débora. que a gente ia sair, tentar uma vez por mês, pelo menos, a gente ia tentar sair para conhecer algum restaurante de São Paulo, que o pessoal diz que é bom, sabe? Então, a gente tentava guardar um dinheirinho, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para ir em algum restaurante legal, pra gente conhecer. E a gente tava conseguindo fazer. Porque quando você vai de 2, de 3 pessoas, você consegue dividir a conta. Então, por exemplo, você vai pedir uma sobremesa, você não pede uma sobremesa uma para cada. Você pede uma sobremesa só e divide, né? Porque a gente só... Não é para se empanturrar. É pra gente ir lá e aprovar, né? Pra ver se vale a pena.
Conhecer, né?
E aí, a gente, com isso, a gente conseguiu conhecer vários restaurantes legais, assim, em São Paulo. Que é, tem uns que são muito caros, assim, aí eu não sei se vale a pena. Se você, sabe, eu tenho uma régua que é, quando eu consigo fazer em casa, eu já acho que é muito caro pra mim. Se eu consigo reproduzir em casa, eu acho que é muito caro. E é, aí eu já não vou. Então, se eu vou em algum lugar que eu sempre tento pedir um prato diferenciado, alguma coisa que eu não sei fazer, alguma coisa que eu nunca provei, ou que alguém indicou, aí a gente ia nesse estilo, assim. Era bem legal. Aí entrou a pandemia e cagou tudo, né? A gente
não fez nada. Tudo acabou, né? Assim e como acabou o mundo inteiro. Ando,
e a gente tá vivendo numa Matrix agora, né? Isso não é o mundo real.
Sim. É o fim. É o fim. Que não acaba nunca essa porra.
É sobre isso.
É o fim, é o fim.
Então vamos para o Olha Isso, Bia.
Vamos para o Olha Isso, Bia.
Olha Isso, Bia.
Olha Isso, Bia.
Então, olha isso, assim, pra quem não sabe, é aquele momento do episódio que a gente vai indicar alguma coisa pra você ir lá assistir. E depois dizer pra gente se você gostou também como a gente gostou, ok?
Okay. Linda, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lembra que a gente gravou uma vinheta do Olha Isso, Bia? Onde a gente enfiou? No cu?
No cu. Mentira, tá
guardado. Gente... Não deu, mas foi no cu de alguém.
Mas eu nunca lembro da gente usar, Bia. Sempre que eu depois de estar episódio, já foi.
Usa, né?
Mas tá gravada. Eu tenho lá no nosso drive. Tá lá, bonitinho.
Vai pra Manac também, gente. Se preparem que essas coisas são inéditas e aí vocês vão pagar por isso, entendeu? É sobre isso.
Exatamente. Vai pro pack. A gente vai vender um pack do Fala Gay. Você vai pagar $30 e a gente vai liberar essas coisinhas pra você.
$30. Tudo bom.
E é uma mensalidade, vai. Tá? É, só pra você ficar sabendo.
De $30. Coitado, não tem um ouvinte que tem carta internacional. Coitadas.
Então, quem vai começar? O primeiro, olha isso. Bia, David, Clayton.
Eu vou indicar, gente, um Instagram de um ilustrador, um artista ilustrador, que ele... faz uns desenhos e estampa camisas, camisetas, roupas, né? @ William Alberton. William, no final, M, né? Alberton com N de navio no final. E é bem bonitinho os desenhos dele. Ele estava fazendo umas estampas, umas ilustrações daquele desenho lá, o Coragem com Covarde. O Coragem, o Cão Covarde. É, covarde, né?
Ai, gosto.
É muito bonitinho. E ele vende as camisetas, se não me engano. Acho que ele vende as camisetas e tal. E, vende. Tô vendo aqui que vende. E é muito bonitinho. Os desenhos dele, ele faz vários tipos de desenho. E é isso. Quero indicar o Instagram dele. E quem gostar, né, das camisas, das camisetas, tá lá. É isso.
Ai, Bi, que bonitinho. Eu tô vendo aqui uma camisa jeans, tá vendo, que ele fez, tá? Não tá? E assim, pelo preço, assim, considerando... Se comparar com essas lojas de departamento que a gente compra roupa normalmente, não tá caro, não.
Então, porque ele faz à mão, né? Então, é babado. Muito
artista,
bonitinho.
Né? Artista, né, Bi? Artista, é sobre. Bom, eu vou indicar, novamente, eu sou a gay musical, né? Eu vou indicar o documentário do Jesse, que tá Billboard, lá. Né?
Duda, por favor, convide ela pra então, Disque Bicha.
Eu não vou indicar a Adele de novo, porque eu tô chateada com ela, então eu não vou falar sobre a Adele essa semana. Mas semana que vem estamos de volta. Mas eu vou indicar o documentário do Justin, que tá lá na Amazon, que eu nem sabia e descobri esses dias, que eu cheguei em casa e tava vendo. Mas tá lá, se chama Justin Bieber Awards. Awards, acho que é isso mesmo. Não sei falar inglês, mas é pelo mundo, coisa assim, do meu cu. É isso.
É, procurar, não sabe Justin porque Bieber... não quer, né? Vamos deixar bem claro aqui.
Não é culpa minha, né?
Ah,
mas
não,
tudo bom.
Tá bom, então tá bom.
Enfim, a minha indicação é essa, tá? Assistam, tá lá na Amazon. Tem as músicas do Justice, que é o último álbum dele também, que eu amo de paixão. E assim, queria muito ver o Justin no Rock in Rio também, mas ele não vai vir pra São Paulo. E Serena não vai poder ver. E É sobre. Assistam que tá muito bom.
É sobre isso. Então, já vou pegar aqui o gancho da indicação. Nada a ver. Eu vou indicar um programinha babado que dá de 10 a 0 na RuPaul's, que é o Corrida das Blogueiras, do Diva Depressão,
então tá
de graça no YouTube. Toda terça-feira eu vou fazer aqui uma propaganda, porque eu tô acompanhando essa temporada, terceira temporada, religiosamente, toda semana eu vou lá. E eu acho uma filha da putagem eles não colocarem quem vai sair no flop no episódio da semana, jogar pro episódio da semana que vem. Porque agora, tá, eu vou dar um spoiler aqui pra quem não assistiu, mas tem duas participantes, que é o El e a Palominha, Barbizinha, que estão no flop. E só, a gente só vai ficar sabendo semana que vem qual das duas saiu. E isso é muito errado, sabe? Porque assim, mexe com a sociedade das pessoas, cara. Não é certo.
Ué, nota de repúdio dela.
Assista, porque eu acho muito legal.
É bem legal mesmo.
A terceira temporada em si, assim, eu assisti as três temporadas, a terceira é a que tá mais profissional, assim, inclusive a produção tá super profissional.
A produção tá babada, as bichas tá.
Os convidados
bastante
que eles estão chamando. A Nathalie Neri, eu não conhecia a Nathalie Neri, ela é incrível. Eu comecei a ver vídeo dela por causa do Diva. Que ela tá participando do Corrida das Blogueiras. Ela é incrível, ela tem uma dicção maravilhosa. Tem inveja daquela menina, sabe? É isso, cara. Muito bom.
Eu não acompanho, mas eu gosto muito dos meninos. E eu vi que eles evoluíram tanto, assim. Tipo, tá muito, isso, muito bom mesmo. Acho que vale a pena. É que eu não tenho tempo realmente pra parar pra assistir. E sentar e ver os vídeos todos no YouTube. Mas eu sei que eles estão dando nome de verdade. É, então, cada um tem uma hora, né? Então,
olha, eu acho que eles podiam tirar o Luciano Huck, lá o caldeirão do... O caldeirão, ou o Domingão do Huck, e colocar o Diva lá, a Corrida das Blogueiras. Vai fazer muito mais... Milhões, muito mais sucesso.
Vem aí,
É, eles já estão no show, o que é a Globo, né?
Eu acho foda que é muito difícil ter um programa desse em algum canal aberto, principalmente aberto, né? Mas fechado também, um programa, um reality desse. E os meninos, eles não esperaram uma oportunidade dessa aparecer. Eles criaram a oportunidade no próprio canal deles, porque elas são as rainhas, né, do YouTube. Elas têm muito, um público muito grande. Então, a produção deles está muito impecável mesmo. Eu assisti também todas as temporadas. A Maíra dessa vez não tá, e eu gosto muito da Maíra, mas dessa vez tem a Nathalie Neri, que também adoro.
E a Karim
Bacchini também, né? E a Lorelai já tava, eu também amo a Lorelai, e os meninos são com uma produção muito grande, muito profissionais mesmo, e tá bem legal. E o El, Queen, rainha, dona da edição, minha torcida vai pra ela. Ou a Palominha, né? Mas a Palominha, eles dois agora estão no flop, né, da semana. Porra,
exato,
porra.
Então vai ser uma das duas. Ai, já chorei tanto com a Luna saindo. Ai, não era pra Luna ter saído. Puta que pariu, gata. Okay. Gata.
Alguém moderno, se emociona.
Vai lá, engaja ela no Instagram, B.
Vou lá dar do Pink Money pra ela, ela merece.
Então foi, né, gatinhas? Acho que
não,
a gente
falta isso. Rio.
Falta quem?
Não falta ninguém, já foi, né, isso.
É, falta o quarto participante, pode dar sua indicação, querido,
gata,
por favor.
Esse seu primo, é seu primo aí atrás? Não vai participar?
Não, linda, não, é só o Charlie que vive aqui com a gente.
Ah, entendi.
Ele aparece de vez em quando.
É aquela baratinha que tá subindo ali, ó, na cortina.
Ai, para, pelo amor de Deus,
o Charlie é voyeur, né?
Que eu não consigo nem usar o banheiro. É, Bia, ele é voyeur, ele fica só atrás da cortina, assim. O pessoal olha de vez em quando, dá um boa noite. A gente fala boa noite, Charlie. É igual as panteras, sabe? É a mesma coisa. É desse jeito. Tchau pra vocês. Até semana
tchau,
que vem.
Tchau, gatinha.
Caralho.
Até semana que vem. Muito obrigado.
Até semana que vem. Bem agitados, bem, né?
Sim. Bem enérgicas. Se preparem para a semana
verdade
que vem.
É verdade. Vocês não perdem por esperar o nosso episódio.
Beijos.
Vocês perdem esperando, realmente.
Não esperem. Tchau.
Tchau. Tchau.
Tchau.